O Centro Universitário de Maringá, o Cesumar, lançou neste domingo, ontem, nas redes sociais, uma nova marca, Unicesumar. O slogan da campanha enfatiza a mudança, mas não a missão da instituição. Mas o que muda no Cesumar com a nova marca? Eu converso agora com o vice-reitor da instituição, Wilson Matos Filho. Professor Wilson Matos Filho, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
O que muda, além do nome Cesumar, para Unicesumar?
Gilson, são 23 anos de história, onde uma história que já está consolidada e reconhecida, e nós damos um novo passo rumo a uma continuidade de expansão do Cesumar. Essa marca ela está sendo estabelecida nesse momento, onde nós atingimos a marca de 50 mil alunos. Hoje nós estamos presentes em 58 municípios, em 12 estados brasileiros, na educação à distância, e daremos também, a partir dessa nova marca, a expansão do Cesumar na educação presencial. Nós queremos levar o modelo de educação do Grupo Cesumar, da Unicesumar, para Ponta Grossa, Curitiba, Guarapuava, Arapongas e Londrina, de tal forma que a gente possa também prestigiar esses municípios com uma educação de qualidade. Nós trabalhamos muito através de pesquisas e realizamos várias entrevistas para definirmos os atributos da marca do Cesumar, como é que era a aceitação dessa marca, não só em Maringá, mas em todo o estado do Paraná e nos municípios que nós estamos presentes. E decidimos que a gente deveria manter a palavra Cesumar, porque os atributos dela, segundo as pesquisas, são qualidade, credibilidade, responsabilidade, comprometimento e modernidade. Mas nós queríamos implantar algo a mais que pudesse relacionar a esta autonomia universitária que nós temos na nossa organização acadêmica. A expressão UNE é uma expressão de uso exclusivo de instituições de educação superior, detentoras de prerrogativa legal de autonomia universitária. E são essas instituições, universidades e centros universitários. Então, como centro universitário, nós estamos incluindo o prefixo UNE e, a partir de agora, nós chamamos a Unicesumar.
Isso implica que, por ser universidade, pode abrir cursos em outras regiões e não ter todo aquele processo burocrático de abertura, é isso?
É, a universidade, nós continuamos como centro universitário, porque, como eu disse, a resolução número 7 do Conselho Nacional de Educação, que é de 28 de novembro de 2008, ela que dispõe sobre a utilização de denominações e siglas por instituições de educação superior. E a sigla UNE é uma prerrogativa exclusiva de universidades e centro universitário. Nós passamos a centro universitário em 2003, então há 10 anos nós já temos essa autonomia universitária. Mas com a expansão do Cesumar, e hoje nós estamos presentes em 12 estados, 58 municípios, a sigla Cesumar ela é muito forte aqui em Maringá, no estado do Paraná. Então, quando você fala Cesumar, você relaciona a uma instituição de ensino. Mas já em outras regiões que nós estamos, como Brasília, Salvador, em parte do Nordeste, São Paulo, Minas, em Brasília, por exemplo, nós temos 3 mil alunos, o Cesumar ele não se relaciona a uma instituição de ensino. Mas o prefixo UNE na frente do Cesumar, UNE Cesumar, na hora, na mentalidade da pessoa que está lendo, seja no veículo, seja no material promocional, ela já identifica como uma instituição universitária. Então, dentro desse projeto de expansão, desse marco que nós estamos vivendo, não só agora chegarmos a 50 mil alunos, mas chegarmos a 2016 a 120 mil alunos, que esse é o nosso objetivo, a nossa meta a partir de hoje, implantarmos mais 150 polos de educação, polos presenciais de suporte à educação à distância e essas faculdades presenciais.
Bom, atinge várias cidades. Existe um valor, um investimento em relação a essa exposição e a quantidade de empregos que ela pode gerar nesse primeiro momento?
Existe, Gilson. Nós, aqui em Maringá, iniciamos um bloco administrativo. Dentro dessa visão expansionista, nós precisamos ter mais eficiência na gestão. Então, nós estamos construindo um bloco, começamos o mês passado, um bloco de 9 andares, tem 9 mil metros, são 1.000 metros por andar, onde nós teremos uma central de serviços compartilhados, onde toda a área administrativa da instituição, da Unicesumar, irá para esse bloco para fazer a gestão de todas as nossas unidades. De tal forma que a gente possa estar mais próximo dos nossos colaboradores, dos nossos gestores, e facilitar na tomada de decisão e ter mais eficiência em gestão. Esse bloco nós iremos investir 18 milhões de reais, estamos gerando mais de 200 empregos diretos e centenas de empregos indiretos. O nosso investimento para a implantação dessas unidades de apoio presencial, das faculdades presenciais nas outras cidades do Paraná, está previsto um investimento de 40 milhões de reais em aquisição de terrenos e construção de novos blocos. Nós temos também o Colégio Objetivo, que faz parte do grupo Cesumar, da Unicesumar. O Colégio Objetivo está num processo de grande expansão. Já estamos terminando um projeto de aproximadamente 7 mil metros quadrados, com investimento previsto em 12 milhões de reais, entre construção e adequação desses espaços para atender a nossa escola. Então, no total, nós temos previsto um investimento de aproximadamente 70 milhões de reais para os próximos 5 anos, até 2016, para que a gente possa alcançar essa meta de 120 mil alunos.
Essa expansão presencial para outras cidades do estado vai se concluir quando? Quando que os cursos e essas unidades estarão prontas e funcionando?
Para esses 5 municípios, os processos já estão em tramitação. Agora, na semana passada, nós recebemos em Ponta Grossa 6 avaliadores do Ministério da Educação, onde eles autorizaram 3 cursos iniciais: Ciências Contábeis, Administração e Gestão de Processos Gerenciais. Já vamos receber comissões em Ponta Grossa na próxima semana de mais 2 cursos, Análise do Desenvolvimento Sistema e Gestão de Recursos Humanos. Então, nós pretendemos iniciar esse projeto por Ponta Grossa, já com o vestibular previsto para o final do segundo semestre deste ano, início das novas turmas em janeiro de 2014. Na sequência, nós já prevemos a implantação também no próximo ano em Londrina, e aí é um processo natural, existe a burocracia do Ministério da Educação, na tramitação natural de um processo, mas nós pretendemos concluir a implantação nessas 5 unidades, nessas 5 cidades, até dezembro do ano que vem.
Esse é a área de educação tem tido muita fusão entre grandes instituições de ensino. Nenhuma dessas expansões inclui fusão, é só expansão.
É só expansão. Inclusive hoje, Gilson, pela manhã foi anunciada a maior fusão da educação brasileira, transformando-se no maior grupo educacional do mundo. A fusão da Croton, que foi iniciada pelo grupo Pitágoras, lá em Belo Horizonte, com a Anhanguera, que foi iniciada lá em São Carlos pelo grupo do professor Carbonari. Então eram 2 grandes empresas que estavam na Bolsa de Valores, que hoje pela manhã fizeram essa fusão, juntas possuem 800 unidades e mais de 1 milhão de alunos. O grande objetivo nosso não é fugir, não é vender, não é comprar, mas sim nos preparar para esse novo cenário da educação brasileira. Hoje existe uma grande competitividade, novas escolas estão surgindo. Agora, nós temos um grande diferencial, que nós estamos crescendo, imprimindo um grande ritmo acelerado de expansão, mas mantendo a qualidade. Segundo avaliações do Ministério da Educação, o Cesumar está entre 6% das melhores instituições de ensino superior do Brasil. Somos a melhor instituição de ensino superior privada do estado do Paraná. Numa escala de 1 a 5, nós temos o IGC 4, tem poucas instituições privadas com esse IGC no estado, mas no índice contínuo nós somos a melhor dentro do estado do Paraná. E estamos hoje com o título no MEC como o melhor centro universitário do sul do Brasil. Então nós estamos conseguindo imprimir um ritmo acelerado de expansão, mas mantendo a qualidade, mantendo a nossa missão, que é promover uma educação de qualidade nas diferentes áreas do conhecimento e formando profissionais cidadãos que contribuam para o desenvolvimento de uma sociedade justa e uma sociedade solidária.
Quando se fala em educação no país, o governo tem tido uma boa política educacional, isso também ajuda na expansão, ou seja, o governo federal, com as bolsas, os incentivos, isso cria um ambiente favorável também para a expansão?
O Gilson, nós temos um ambiente muito favorável hoje em virtude do financiamento estudantil. O financiamento é algo novo no Brasil. Na década de 80, 90 existia, mas eram juros exorbitantes, as pessoas tinham acesso ao ensino superior, depois se tornavam inadimplentes, mas desde 2010 o governo federal implantou um programa de financiamento estudantil real, um programa que hoje só não estuda quem não quer. A gente tem dito isso aqui com muita certeza. É uma taxa de juros de 3,4% ao ano, é o menor juros brasileiros, hoje é o juro para financiamento estudantil. O aluno que faz um curso de 5 anos como direito, ele tem 1 ano de carência e poderá pagar em até 15 vezes a duração do seu curso. E o financiamento, que é um grande diferencial hoje, pode ser feito até 100% do valor da mensalidade. Até 2010 a taxa era de 9% e poderia ser financiado no máximo 50%. De 2010 para cá, o aluno pode financiar até 100% e uma taxa de juros de 3,4% ao ano. Então hoje nós temos observado uma grande procura do ensino superior, da classe C, da classe D, pessoas que até pouco tempo atrás estavam excluídas, né, do ponto de vista social do acesso do ensino superior, e hoje estão tendo esta oportunidade de integrarem a comunidade acadêmica. O EAD também vem atender esse público. A educação à distância, ela ganha em escala, não é necessário grandes investimentos imobilizados, então nós temos como ter mensalidades mais acessíveis para poder atender uma camada da população que ficou segregada do ponto de vista do acesso ao ensino superior nos últimos anos.
Wilson Matos Filho, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson, pela oportunidade.
Conversei com o vice-reitor, agora do Unicesumar. O Cesumar trocou aí a sua marca e pretende uma expansão no ensino presencial. Já teve uma expansão também no ensino à distância. O Cesumar agora conta com mais de 50 mil alunos, e o que faz com que a instituição pense numa expansão no ensino presencial em várias cidades do Paraná. Estão na lista aí Ponta Grossa, Londrina e Curitiba, e também Arapongas.